Action.
Percebeu que cada ano está passando muito mais veloz. Mas você consegue dar um jeito de aumentar o tempo pra sobrar pra nós. Invente uma hora mais por dia, uma semana mais pra cada mês. São três meses todo ano, mais uns dias. O tempo é seu, você comanda. Gaste muito bem cada segundo, pra passar muito mais tempo junto com quem mais ama.
A Rádio ABC deseja a você um Feliz Natal e um 2017 repleto de esperança.
Rádio ABC.
Jornal ABC. As principais notícias da região, política, economia e os fatos mais importantes você ouve no Jornal ABC. De volta, segunda, dia 2, às 7 da manhã. Rádio ABC, ao seu lado, no verão. Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias. Praça do Carmo 71, loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Chegou o Natal, 8 horas e 2 minutos. Estamos aqui ao vivo, Rádio ABC, Semeando a Boa Nova. Hoje, véspera de Natal, ao vivo aqui com o Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã. E tá aí o Jingle Bells para você curtir um pouquinho este som bonito, essa música bonita aí, né? Que anuncia a chegada do Natal. Então tá aí hoje, véspera de Natal, nós vamos juntos até as 10 da manhã com este programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. 20 anos no ar, discutindo sempre os assuntos de acordo com a doutrina kardecista, com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Hoje nós estamos aqui com a equipe toda a postos. Lá na mesa de som, Luiz Isidoro, o homem do Jornal ABC, do ABC Brasil, todos os dias aí, logo às 6 horas da manhã, Isidoro e equipe aqui um programa bonito, hein? Maravilhoso, hein? Nos telefones, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. Recebendo hoje com muito carinho aqui o Décio Norberto, que vai falar pra gente sobre o tema de hoje, do aniversariante. Jesus e nós. Bom dia, Décio. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semana Boa Nova.
Bom dia.
Nós estamos aqui nesta manhã bonita, primeiro sábado do verão brasileiro de 2016. São Paulo, previsões de 21 a 30 graus. Nós estamos aqui ao vivo, você também pode ligar para a gente aqui no 44 35 90 20, 997-666-555 para você ligar no celular e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Pode curtir a nossa página, compartilhá-la ou fazer aí o seu comentário lá no Facebook, nós também estamos por lá, Semeando a Boa Nova. E todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você pode ouvir o nosso programa pela internet www.radiobc.com.br ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados em www.semeador.org. Nós estamos com esse tema de hoje, Jesus e nós. Um tema muito propício para o dia, porque estamos aqui na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. E a gente começa perguntando para o Décio. O Décio é um grande tarefeiro da Seara Espírita e, aliás, tem se dedicado ultimamente bastante a estudar aí Jesus, né, Décio? Décio, de acordo com o Espiritismo, quem é que foi Jesus?
Muito bom. Bom, primeiro agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ao Marinho, ao Hélio, ao Fernando, ao Turíbio, Clarissa. E é uma alegria muito grande podermos compartilhar reflexões sobre Jesus. O codificador da doutrina dos Espíritos, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, como a grande maioria dos espíritas sabe, na questão 625, ele pergunta aos benfeitores espirituais qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos, Jesus. Então Jesus é o nosso modelo de perfeição moral que a humanidade deve se inspirar para chegar aí mais próximo do processo evolutivo e se aproximar dessa perfeição moral.
Marinho, o nosso programa Semeando Boa Nova está no ar há 20 anos. Esse ano aqui nós completamos aí o 20º ano, vamos entrar agora no 21º ano de vida. E nós, desde o princípio, nós sempre nos pautamos, na nossa linha editorial sempre foi o Espiritismo codificado por Kardec. Sempre foi isso, não abrimos mão disso em hipótese alguma, né? Aí eu pergunto para você, qual é a ligação do Espiritismo de Kardec com Jesus?
Então, Turíbio, realmente quando nós falamos em Espiritismo, aprendemos também com a filosofia estabelecida, codificada, como dizemos, por Allan Kardec, que na realidade Espiritismo e Cristianismo é a mesma coisa, né? Ser um bom espírita significa ser um bom cristão, né? Nós poderíamos dizer que a diferença fundamental que existe com as culturas cristãs tradicionais, nas religiões convencionais, é a explicação clara que o Espiritismo traz, usando até propriamente os dizeres de Jesus, com relação à sobrevivência da alma após a morte, o princípio da reencarnação, o princípio da evolução espiritual constante, né? Então, dentro de todos os ensinos de Jesus, se nós pegarmos hoje os evangelhos de Jesus, os evangelhos são compostos de vários segmentos, vamos assim dizer, mas um em particular, que é a questão relacionada com os ensinamentos morais do Cristo, é desse que se ocupa o Espiritismo quando estuda Jesus, quando estuda o Evangelho. A grande ênfase em todo o ensinamento moral é exatamente para que o sentido da religião não se perca na transformação da humanidade para um mundo melhor, né? Ou seja, os preceitos espíritas que são lastreados nos ensinos morais do Cristo, que na parte do Evangelho, que são os ensinos morais, visam exatamente contribuir, ajudar, dar uma parcela de contribuição efetiva para que a renovação moral das criaturas se faça e, portanto, se construa um mundo melhor.
Muito bem, 88, nós estamos aqui ao vivo, você liga para cá, participa, 44-35-90-20, 997-666-555, ou vai na nossa página no Facebook, curte a página lá, compartilha, faz lá o seu post, diz para a gente o que você está achando do programa, você entra lá, deixa a tua mensagem, faz lá o seu compartilhamento, ou e liga para a gente aqui, 997-666-555, ou manda mensagens também. Décio Norberto é o nosso convidado de hoje. Décio, a gente fala que Jesus é filho de Deus. E todos nós somos irmãos. Então, nós também somos filhos de Deus, né? Por que que Jesus é tão diferente de nós, se ele também é filho de Deus e nós também somos?
Muito bem, Turíbio. O próprio Jesus, na oração dominical, ele disse: Pai nosso que estás nos céus. Então, mostrando que Deus é o nosso Pai. E sempre quando Jesus se apresentava, até tem uma passagem interessante, quando Jesus está conversando com os seus seguidores, em um certo momento se aproximam alguns que estavam lá fora e dizem para Jesus que a mãe e os irmãos estavam lá fora. E aí Jesus, ao sair, ele observa aqueles que estavam acompanhando a sua fala e responde para todos aqueles: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Todos aqueles que seguirem os propósitos de Deus, esta é minha mãe, esses são os meus irmãos. Então Jesus nos coloca todos unidos por esse sentimento de amor, de fraternidade. Em O Livro dos Espíritos, ainda codificado por Allan Kardec, que, como o Turíbio comentou, é a base aqui dos nossos estudos, na questão 115 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se todos nós somos criados, como nós somos criados, e a resposta é que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então todos nós temos o mesmo princípio, fomos criados por Deus, isso nós sabemos. É claro que os espíritos revelam na Kardec que não se sabe exatamente como foi essa criação, de como que ela se aconteceu, mas que nós fomos criados, sim, por Deus. Dentro da doutrina dos espíritos, na questão número 1, nós entendemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Jesus é o nosso modelo e guia da humanidade, se é o Espírito puro por excelência, ele também passou por todos os processos evolutivos dos quais nós estamos passando. É claro que nós não sabemos aonde isso aconteceu, mas nós sabemos que Jesus encarnou e não reencarnou no orbe terrestre. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta também qual o objetivo da encarnação, significando qual o objetivo da vida, da nossa existência. Aí vai dizer os benfeitores espirituais para Allan Kardec que tem dois objetivos. O primeiro é que através das provas e das missões nós possamos chegar um dia a espíritos puros como Jesus. E o outro objetivo é que nós possamos assumir junto à criação divina a nossa parte. Então chegará um dia, indo por essa linha de raciocínio, que nós também receberemos um planeta para administrarmos. Mas isso, é claro, quantas reencarnações, até chegar o momento que nós não tenhamos mais a predominância da matéria sobre o espírito. Portanto, Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, e deveremos seguir os seus ensinamentos, principalmente porque Jesus não só falou, mas ele principalmente exemplificou. Então, Turíbio, todos nós, sim, somos filhos do mesmo Pai, Pai nosso que estás nos céus. Jesus, o nosso irmão mais velho, no sentido de que ele, dentro da sua evolução, deixa-nos o caminho a seguir.
Quer dizer, o espírito de uma categoria muito superior, né? Já próximo ali a Deus, praticamente, né? Da esfera crística, né? Um espírito construtor, muito superior a nós, que tem muito a nos ensinar, né? A todo instante, não é isso, Décio?
Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, logo no capítulo 1, na Gênese Planetária, vai dizer que uma pleiade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, no que se pôde saber, reuniram-se em torno do orbe terrestre duas vezes. A primeira quando a Terra se deslocava na nebulosa solar, e a segunda vez quando se decidia a vinda de Jesus ao orbe terrestre. Os estudiosos da Terra, eles datam que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Nessa época, Jesus já era um espírito puro. Então, quando nós formos estudar o Novo Testamento na Bíblia, as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, deveremos estar atentos e aprofundarmos o nosso estudo. porque nós temos verdadeiras pérolas a conhecê-las e principalmente a praticá-las.
Muito bem, 8 horas e 13 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Jesus e Nós. Você participa, dá sua opinião, 4435-9020, 997-666-555, ou até na nossa página no Facebook, nós também estamos lá. Aliás, a Clarissa está acompanhando lá a movimentação. Como é que nós estamos, Clarissa? Tem movimento? Aliás, a semana foi bem movimentada a nossa página, hein?
Foi, Toribio. Bom dia a todos os ouvintes. Quem já passou hoje pela nossa página do Facebook, desejou um Feliz Natal, foi a Nolita, o Eros Marqueto, o Luiz Gimenez, que até escreveu, né, que vamos refletir sobre o que o nosso querido irmão Chico Xavier disse. O Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação de nossa atitude cristã perante a vida. Então a importância de nós refletirmos nesse momento é uma reafirmação nossa com Jesus, né? E durante a semana, algumas pessoas passaram, está o nome de algumas, mas mandar um abraço a todos aqueles que interagiram conosco com tanto carinho, o Paul Costa, a Tê Ardana e a Maria Saboleski.
Muito bem, está aí, muito obrigado a todo mundo que está curtindo a nossa página, os ouvintes que nos ajudam a fazer o Semeando da Boa Nova, né? São 8h14, o Hélio, Jesus teve uma afirmação, uma passagem bastante interessante, que Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho. Ele estava conversando com os apóstolos, né? Os apóstolos perguntaram para ele assim, para onde o senhor vai, né? Já que o senhor vai, diz que não vai estar aqui com a gente mais dentro de algum tempo, né? Para onde o senhor vai, né? Mostra o caminho para a gente. Ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que é que ele quis dizer com essa afirmação, Hélio?
Jesus esteve aqui entre nós para nos dar o exemplo e mostrar como é que nós poderíamos seguir esse caminho, voltar a Deus, né? A fazer a nossa evolução. E então a sua passagem aqui pelo planeta, ele exemplificou, porque até muitas das coisas que ele falou, que foram ditas, que estão no Evangelho, também tinham sido ditas já por outros filósofos no passado já. Por exemplo, por Sócrates, né? Por outros filósofos que falaram a esse respeito. Da fraternidade, da igualdade, das pessoas se amarem reciprocamente. Tudo isso foi falado de vários filósofos já haviam falado. Mas nenhum havia exemplificado assim, colocado assim, de uma forma sequencial, como se iria vivenciar isso daí, né? E ele mostrou. Ele veio e mostrou que era possível você passar e vivenciar aquelas afirmativas de tantos outros filósofos que já tinham dito, sem misturar. Você viver na Terra sem ser da Terra. Porque uma coisa muito interessante que ele fez, e que é muito pouco explorado, muito pouco falado, que embora com toda a capacidade que ele tinha, espiritual que ele tinha, ele foi trabalhar numa carpintaria. Ele foi trabalhar na capitania e teve uma vida familiar semelhante à nossa, né? Ele não se furtou, ele não fugiu da ele não, embora com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a possibilidade que ele tinha, como já foi dito aqui já pelo Décio, já foi dito da sua capacidade, que ele já era um espírito puro há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, mas ele veio aqui. Foi trabalhar, conviveu com a mãe, conviveu com o pai, conviveu com os irmãos, ficou dentro de uma carpintaria, trabalhou com o pai dele, aprendeu a profissão do pai dele, sabe? Ele fez tudo aquilo que tinha que uma pessoa com um humano tinha que fazer e, paralelamente, ou junto com isso, nem paralelamente, junto com isso, viveu uma vida mística, uma vida espiritual, como deveria ser essa vida para que você pudesse voltar ao pai. Por isso que ele falou que eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for meu ser. Se você não fizer como ele fez, não porque ele fez, ele mostrou como tinha que ser feito. Né? Não é que ele gosta, assim é que tem que fazer. Quem fizer assim, volta ao Pai. Quem não fizer assim, não volta ao Pai. Né? Não volta ao Pai porque vai se equivocar. Se você tentar fugir da família, você vai se equivocar. Se você tentar fugir do trabalho, você vai se equivocar. Você tentar fugir. Porque qualquer desses problemas que você tentar pular esse problema, você vai se equivocar, você vai ter que voltar e vivenciar aquilo lá.
Muito bem. 8h17, Fernando queria fazer um comentário.
Sim, Turíbio. Essa questão é muito interessante de saber realmente a diferenciação de Jesus e Deus. É muito comum que haja em outras doutrinas cristãs a colocação que Jesus é Deus, e para nós espíritas Jesus é o nosso irmão, filho também do nosso pai, que é Deus, é único, tá? O que acontece é que a grandeza de Jesus
Era tamanha a união com Deus, com o Criador, era tão grande que nós começamos a considerar Jesus como o próprio Criador, mas ele é um enviado direto de Deus.
Aliás, ele falava, né? Meu Pai está nos céus.
É igual, então, muitas vezes, validações disso falam assim: não, mas Jesus fala que ele e o Pai são um. É a mesma coisa eu falar que a unha e carne. Não, a gente está ligado como unha e carne. Quer dizer que não é, está tão junto, que se assemelha, mas isso não quer dizer que são seres únicos. Únicos no sentido que do ideal, mas são diferentes. O nosso Criador é Deus. Jesus é o nosso irmão. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na questão 625, eu peguei aqui, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? A resposta dos espíritos é o seguinte: vede Jesus, ou seja, Jesus é o modelo. E é por isso que ele fala que ele é o modelo e que eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Fernando, só repetindo para o nosso ouvinte, aí você está com um livro na mão, que é o Evangelho segundo o Espírito, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma das obras basilares da doutrina espírita codificada por Kardec, é o livro de Allan Kardec. Qual é essa pergunta nova? Ela é toda, o livro é todo enumerado, perguntas e respostas, né? Que pergunta é essa? Leia de novo a sua pergunta para o nosso ouvinte poder localizar. E qual que é o número dela?
E até, Turib, aproveitando, esse livro nós podemos asseverar que é o Livro dos Espíritos, né? Kardec teve a incumbência de formatar as perguntas de uma forma lógica para que tivesse realmente uma sequência nas dúvidas que as pessoas teriam referente ao quê? Aos questionamentos. Qual é o plano espiritual? O que que acontece? Qual a pessoa justa quando morre? E aquele que não é muito justo? Uma pessoa que cometeu o suicídio? Então ele foi formando perguntas.
E qual que é o número dessa pergunta?
Essa é a pergunta 625.
625.
625.
Qual é a pergunta mesmo?
Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo?
E a resposta que a espiritualidade deu para Kardec, qual foi?
Simples. Vede Jesus. E aí tem um comentário de Allan Kardec abordando isso.
Perfeito. Então, isso explica bastante coisa. Está lá na obra basilar do Espiritismo de Allan Kardec. Né? 8 horas e 20 minutos. Ô, Décio, a gente fala de Jesus, mas nós sabemos que existem crenças religiosas que não são cristãs, e algumas até hostilizam o cristianismo, etc. Nós estamos vendo aí um monte de movimentos acontecendo aí no planeta, lamentavelmente, né, nessa linha, né, de hostilização aos povos cristãos, à doutrina cristã. Como é que o Espiritismo entende essa situação, hein, de outras crenças que não conhecem ou não aceitam o cristianismo e, além de tudo, hostilizam o cristianismo? Como é que o Espiritismo vê essa situação?
Eu vou recorrer a uma entrevista que o Divaldo Pereira Franco deu para o Jô Soares, onde ele comenta que é mais preferível uma pessoa da qual seja bondoso, amoroso, do que, às vezes, um religioso hipócrita. Porque, às vezes, nós podemos ter uma religião, temos uma doutrina, mas não praticarmos aqueles preceitos daquela religião. Então é muito importante, não o rótulo religioso. É claro que é importante nós seguirmos uma religião, o religare, né, o homem a Deus. Isso é importantíssimo, não tenha dúvida. Os conceitos morais. Mas o mais importante é nós exemplificarmos a bondade junto aos nossos familiares, junto àquelas pessoas queridas. Nós estamos numa época muito propícia para isso. Essa noite de Natal, onde nós reunimos com os nossos familiares, pai, mãe, filhos, parentes, é o momento de nós estarmos unidos debaixo de uma mesma bandeira, que é a bandeira da caridade, da bondade e da fraternidade, não se preocupando muito com o rótulo religioso. Então, chegarão em nossos lares evangélicos, chegarão católicos, talvez budistas, os que praticam o judaísmo, enfim, várias crenças. Mas o importante não é nós querermos que a nossa filosofia, a nossa crença prevaleça. Se nós irmos para o conceito moral da humanidade, nós estaremos muito bem. Há 2 meses atrás, o Divaldo Pereira Franco esteve no Ibirapuera e também teve um encontro, Você e a Paz, onde tiveram vários líderes religiosos. Tivemos a oportunidade de estarmos lá, 15 mil pessoas presentes, E o padre, achei muito interessante, tinha um padre japonês. Achei muito interessante o conceito, né? Até uma mensagem do Papa foi vinculada lá no vídeo. Então, se nós estivermos... Gandhi que comentava isso, né? A paz é o caminho. Então, se nós pudéssemos tirar um pouco esses conceitos religiosos que mais nos separam do que nos aproximam, até buscando uma própria fala de Jesus: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se nós estivermos amando uns aos outros, é o melhor a fazer. Só um pastor, só um rebanho. É claro que nós estamos indo dentro do contexto do cristianismo, mas se nós pegarmos a essência de cada uma das doutrinas ou das religiões, elas sempre vão estar na órbita do fazer aos outros o que nós gostaríamos se os outros fizessem conosco.
Mário, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de dizer que, com relação a essa sua pergunta, né, de algumas culturas religiosas, alguns extremistas, vamos assim dizer, de algumas culturas religiosas que a gente tem visto aí ultimamente hostilizarem o cristianismo, se nós pegarmos uma perspectiva histórica, nós vamos ver que essas coisas não são novas, né? Vamos dizer que nós sempre tivemos coisas assim. E quando a sua pergunta, como é que nós devemos fazer, né? Eu acho que a melhor resposta está também em Jesus, né? Nós não podemos esquecer que ele em si, pessoalmente, quando ele esteve entre nós há tantos séculos atrás, ele foi extremamente hostilizado a ponto de ser crucificado, né? Quer dizer, não podemos ter hostilidade maior do que a não aceitação de todos os ensinamentos de amor que ele trouxe, né? A ponto que a população, né, da época, o povo da época, decidiu não poupá-lo e o levou à crucificação. E qual foi a resposta dele? Qual foi a atitude dele, né? Foi de perdão, né? Perdão por quê? Porque ele dizia: olha, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Então, eu acho que se ele nos ensinou no momento que ele pede a Deus para que Deus perdoe aqueles que o hostilizavam, dizendo que eles não sabem o que estão fazendo, qualificando a nós, né, a população naquela época, tantos anos atrás, como espíritos ainda na sua infância, né, é como nós temos que ver hoje. Esses que não compreendem, esses que hostilizam, esses que têm a intolerância religiosa, e não vão pensar só no cristianismo, né, vão pensar de uma maneira em geral, né? Às vezes até mesmo nós, os cristãos, às vezes não aceitamos uma outra doutrina religiosa. Então, quando a gente está numa situação dessa, nós vamos deixar de perceber isto que foi dito agora há pouco pelo Décio, né, de que nós temos que nos elevar, temos que ir para um patamar superior da identificação religiosa e irmos para um sentimento de religiosidade mais profundo, irmos para um sentimento de espiritualidade que conecte a todos, né? Enquanto nós estivermos na nossa infância espiritual, nós estaremos de alguma maneira excluindo alguma coisa, excluindo alguém de algum lugar. O dia que a gente tiver uma condição mais ampla de maturidade espiritual, nós vamos conseguir fazer o que Jesus fez, que ele não excluiu nem aqueles que o estavam crucificando naquele momento.
Aurélio, essa questão da perseguição de Jesus, como o Mário e o Décio muito bem colocaram isso, essa tolerância que Jesus teve para com aqueles que eram opositores à sua crença, etc. Isso pode acontecer no nosso dia a dia. As pessoas que não concordam conosco, que nos hostilizam, que não concordam com a nossa forma de pensar, etc. Como o Espiritismo nos ensina a se comportar, nos ensina a ter um comportamento diferente, ou qual é o comportamento apregoado pelo Espiritismo para quando nós somos hostilizados, quando as pessoas não nos toleram, quando as pessoas nos agridem, quando as pessoas insistentemente trabalham numa linha contrária à nossa? Qual é a nossa postura, Elio?
Então, eu acho que aí justamente é onde a reencarnação ela vem em nosso socorro, como a maior dádiva de Deus para a humanidade, né? Para os homens. Porque aquele axioma, aquela expressão, que tem que morto cão, morto a raiva, né? Jesus até explorou isso daí, que ela não existe. Não adianta você matar o cão e que você não acaba com a raiva, né? Quer dizer, você precisa perdoar o cão, você tem que perdoar você tem que compreender, você tem que se harmonizar ou convencer a pessoa do contrário com os seus exemplos, né? Que a maior atitude é do perdão, é você perdoar. Porque eu acho que acima de tudo nós percebemos aí claramente nessas perseguições atuais, né? Que não são nada mais do que reflexo de perseguições que houveram anteriores lá no passado. São reflexo dessas perseguições do passado, aonde você pensou que matou o cão e matou a raiva. Não matou a raiva, o cão continuou, né? Quer dizer, a raiva continuou, né? Quer dizer, ela continuou. Quando houve as reencarnações desses espíritos, eles voltam com os mesmos intuitos, com os mesmos princípios, porque não é com a violência que você vai acabar. Vai acabar com a violência, né? É com o perdão, é com a compreensão, é com a convivência pacífica, é caminhando junto com a pessoa. Porque se você tem, vamos pegar para trazendo para assim, muito para o nosso dia a dia, a nossa convivência com nossos irmãos, até irmãos de carne, né? Irmãos de sangue, vamos chamar assim, ou irmãos assim de religião, ou irmãos de clube. Se você não conviver com aqueles que são contrários a você, se você afastá-los, né, se você de alguma forma não chegar ao ponto de matá-los, como você fez no passado, você faz no presente. Se apenas você afastá-los, você vai ter que resgatar isso daí. Você tem que conviver, você tem que caminhar junto, né? Caminhar junto com a pessoa para ver quem é que está certo. Porque de repente você não está certo, né, nas suas convicções. Quer dizer, então você tem que caminhar junto para você, ou você dar o bom exemplo, ou pegar o bom exemplo e cada um mudar um pouco, né?
Bom, Décio, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana da Boa Nova, mas antes eu vou deixar uma perguntinha para você aqui. Qual a importância de Jesus para a humanidade segundo o Espiritismo? Você vai responder no nosso retorno, tá bem? Daqui a pouquinho a gente vai falar novamente das redes sociais. A Clarissa tem novidades aí, já postou coisas lá. E nós vamos voltar já já. Se não desliga não, não muda de emissora. Nós vamos voltar já já. Fica sintonizado, você que está nos ouvindo pela web. Você liga para cá, 44 35 90 20 997 666 555. Nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sabe aquela estátua dos três macaquinhos? Um com a boca tampada, precisando desabafar. Outro com as mãos sobre os olhos, não vendo saída. E o terceiro cobrindo os ouvidos, precisando ser escutado. Se é assim que você se sente, ligue para o CVV. Nossos voluntários oferecem apoio emocional gratuitamente, via telefone, chat, Skype, e-mail ou pessoalmente. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br.
Apoio.
Rádio ABC.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Alô, amigos, alô, galera, ouvintes da Rádio ABC. Aqui quem está falando é o Ângelo Máximo. Olha, eu quero desejar para vocês, do fundo do meu coração, um feliz Natal, feliz Ano Novo.
Alô, galera da Rádio ABC, nós somos os
Demônios da Garoa.
Estamos aqui para desejar a todos vocês
um feliz Natal.
Oi, ouvintes da Rádio ABC, é o Márcio Mendes do Trio Los Angeles. Quero desejar a vocês um feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz, amor e alegria.
Aqui é o Marciano, eu quero desejar de coração um feliz Natal e um próspero Ano Novo, muito amor, com muito carinho. Eu também sou Rádio ABC.
Esse Natal, um velhinho veio te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração.
Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 35 minutos, retornando aqui em clima de Natal, né? Semana Boa Nova ao vivo aqui pela Rádio ABC 1570 AM ou no www.radioabc.com.br, no link Ouça ao Vivo, ou ainda no app, no aplicativo da Rádio ABC, para você nos ouvir aí ao vivo. Muito bem, antes da gente dar continuidade aqui no tema de hoje, Jesus é Nós, vamos ver aqui, nós temos alguns avisos, algumas mensagens aqui. Marinho, temos alguma coisa para falar para os nossos ouvintes?
Olha, temos sim. Nós temos uma ouvinte, uma colaboradora nossa, a Luana, lá do Semeador, que mandou uma mensagem que eu acho muito própria para este instante, né, que eu gostaria de ler aqui.
Claro.
Ela fala sobre as famílias do coração, né? Com o tempo descobrimos que fazemos parte de duas famílias. A primeira é a família genética, biológica, aquela que nascemos e crescemos. A outra família é aquela que é composta pelas pessoas com as quais criamos os laços de amizade verdadeira e os chamamos para morar dentro de nosso coração. Então, para todos os membros das minhas famílias, desejo um Feliz Natal e próspero Ano Novo.
Ah, que mensagem linda, hein? Obrigado, Luana. Muito bonita a sua mensagem. Aliás, falar em época de Natal, nós temos aí, Hélio, as casas espíritas aí estão atuando normalmente, porque tem muita gente que diz assim, ah, eu agora só vou voltar no centro em janeiro, só depois que passar as festas. Mas as casas espíritas estão atuantes, estão trabalhando, estão atendendo as pessoas?
Tá, felizmente, as casas espíritas têm os plantões normais, elas vão trabalhar, que trabalham quase todas.
A maioria, né?
A maioria, muitas vezes, os plantões vão trabalhar normalmente, quem nas suas atividades normais, e algumas manterão o plantão. Mas acima de tudo eu quero recomendar, inclusive se alguém sentir sozinho, com vontade de conversar e não encontrar, não conhecer ninguém, liga para o CVV. O CVV está a postos, estão a postos 24 horas por dia, e você liga para o CVV, se você não fique sozinho, você sentir necessidade de conversar, de falar, de chorar, de conversar, enfim, qualquer coisa, você liga, é 141, né? Você liga 141. é uma ligação, ela é para o Brasil todo, onde quer que você esteja. Eu ligo 14, não, essa ligação você não paga nada por ela, né? Você liga e você vai encontrar lá pessoas dispostas em boas condições para te ouvir e poder, de alguma forma, de repartir com você ou encaminhar você para a solução do seu problema.
Muito bem. Décio, aproveitando esse momento aqui, você tem um trabalho que você faz sobre Jesus, né? Conta rapidamente para o nosso ouvinte aqui, que trabalho é esse? Como é que as pessoas fazem para participar dele?
Que legal, Turibo. Agradeço essa oportunidade. Há 3 anos atrás, nós começamos um estudo que tem como título Pelos Caminhos de Jesus. É um título do livro de Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, nós nos reunimos a cada 2 meses no Centro Espírita O Consolador e temos hoje 5 casas espíritas fazendo parte desses estudos. A Miriam, lá do Consolador, tem no Irmão Romano, nós temos o Décio Colombo, a Dirce, o esposo. No Jesus no Lar, nós temos a Rosa, a Suzy e a Ana Nery também. No Em Busca da Paz, nós temos o Felipe, o Reginaldo, que estão nos ajudando. No Bezerra de Menezes, o Rafael, que está nos ajudando bastante também. Então, nós nos reunimos a cada 2 meses, pegamos o tema no seminário, que tivemos 250 pessoas presentes, e nos chamou muito a atenção isso, para estudar sobre Jesus. Nós estudamos o Monte Tabor, e agora nós estamos estudando o capítulo 1 de João, o Verbo de Deus em Belém, procurando entender a importância, essa grandiosidade do Espírito Puro, o governador planetário, o dirigente, né, do globo terrestre, que tantos ensinamentos nos deixou e ainda hoje continua orientando os desígnios do orbe terrestre.
Muito bem, tá, e parabéns pelo trabalho, um trabalho muito bonito, hein? Contatando,
Hélio, lembrar que quando, se você ligar para o CVV, a gente faz CVV com o Centro de Valorização da Vida. Você não precisa se identificar, não, viu? Você não vai se identificar, e você não será identificado, não haverá mais de você ser identificado. Você pode se abrir e falar à vontade mesmo, falar que você tiver nessa vontade e necessidade. Né?
Perfeito, Marinho.
Eu acho que nós precisamos também esclarecer que os plantonistas do CVV são esses amigos anônimos, né? Da mesma maneira que a gente não precisa se identificar quando a gente quer ouvir uma palavra, nos momentos que a gente está sozinho, né? Em situações como essa, em que nós nos sentimos às vezes isolados, se a gente quer ouvir uma palavra amiga, não há necessidade de identificar e nem necessidade de que sejamos espíritas, né? Porque o trabalho do CVV é sem conotação religiosa, né? Era um trabalho de amor, de acompanhamento, de apoio a quem quer ouvir uma palavra amiga.
8h40, contatando o nosso programa, você concorre como um livro a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ganhadores da semana passada foram o Jair do Jardim Ubirajara e a Rose do Jardim Marajoara. Ambos já estão sabendo e daqui a pouquinho nós vamos dizer quem é o ganhador da primeira hora de hoje e depois, mais adiante, o ganhador da segunda hora de hoje. Aliás, para falar em segunda hora, no final do programa nós vamos ler uma mensagem especial de Natal aqui, elaborada por um ouvinte aí, e aí que foi elaborada por quem foi, Marinho, que elaborou a mensagem de Natal de hoje?
Foi o nosso amigo Jader Goulart,
Goulart,
que é um companheiro da área profissional nossa, e ele tem uma mensagem bastante sensível sobre o Natal que nós vamos ler no final do programa.
Jader, muito obrigado por você estar colaborando aqui com o Semana da Boa Nova, aliás, a equipe inteira, né, do grupo que está nos ouvindo nesse momento, um abraço carinhoso para eles. Daqui a pouquinho nós vamos ler a mensagem do Jader aí. Quero lembrar também que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Flávio Tolini, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Irmão Romano, com o tema A Chegada da Nova Era. E hoje está conosco o Décio Norberto, que é um grande trabalhador da Seara Espírita. Jesus e nós é o tema de hoje. Décio, eu tinha deixado uma pergunta para você. Qual é a importância de Jesus para a humanidade segundo o Espiritismo?
Como nós citamos esse livro, Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no prefácio, Amélia deixa uma mensagem para a nossa reflexão, que diz assim, ó, não, nunca foi tão importante como nos dias de hoje Jesus para todos nós. Então, nós deveremos parar por alguns instantes a correria do dia a dia para estudar, refletir sobre Jesus, trazer Jesus para o nosso dia a dia. Porque já que nós estamos nessa época do nascimento, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus, nós acompanhamos os relatos dos evangelistas que Maria e José, ao saírem de Nazaré e rumo lá a Jerusalém, quando chegaram lá não tinha local para eles descansarem, após caminharem 141 quilômetros a pé, mais ou menos como daqui até Campos do Jordão, no sol, dormindo como um cobertor lá
ao relento.
Ao relento, exatamente, né? Então naquela época não tinha lugar para Jesus, nem nas hospedarias, e ele nasceu junto aos animais, sendo o primeiro protetor dos animais, chamando a atenção para os nossos animaizinhos tão estimados, né? Os cachorrinhos, gatinhos, enfim. Então naquela época não tinha lugar para Jesus nas casas. Aí cabe uma reflexão para nós: será que hoje há lugar em nossas casas para Jesus, nos nossos corações, na nossa vida? Por isso a importância, né? Tanto que até um abraço aí para o Luiz Cláudio, que tem um trabalho muito bonito sobre o Evangelho no Lar. Divulgar o Evangelho no Lar, lermos um trecho do Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, e realizarmos reflexões. Então nós podemos entender que Jesus, como guia e modelo da humanidade, o nosso governador planetário, como assevera Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo, dirigente do globo, como assevera Allan Kardec, caminho da verdade e da vida, como foi dito aqui nas anotações lá de João, no capítulo 14, o bom pastor, que sempre Jesus asseverou, né, que ele tinha muitas ovelhas, e todas as ovelhas fariam parte do aprisco. E vai deixar Lucas registrado no capítulo 15, que haverá muito mais alegrias no reino dos céus com uma ovelha desgarrada que retornou, do que as 99 que estavam no caminho certo. Então, praticamente o que nós estamos fazendo aqui é um resumo do que nós falamos aqui ao longo dessa primeira hora dos nossos estudos aqui.
Fernando, você queria fazer um comentário a respeito disso? Clarissa, vamos lá, Clarissa. Clarissa, você está postando coisas aí. O que você está postando? Conta pra gente.
Bom, estou postando alguns trechos do Livro dos Espíritos a respeito da vida de Jesus, da importância de Jesus para a humanidade, né? Então, quem quiser conferir lá no Face, pode ir lá na nossa página. Jesus, né, ele foi um revolucionário no sentido, um outro sentido do termo, ele revolucionou a sociedade, né? Ele trouxe uma mensagem de amor, de fraternidade, de esperança, né? Até Jesus dizia, né, vos foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém lhe bater na face esquerda, oferecei também a direita. Ele trouxe a mensagem de perdão, ele trouxe a mensagem de amor. Toda a noção de moralidade que a gente tem hoje, por mais que ainda estejamos aprendendo, por mais que ainda tenhamos, né, dificuldade em entender a mensagem dele, mas toda a noção de moralidade, de fraternidade, de amor que a sociedade atual tem hoje, é graças a Jesus. Ele que trouxe isso para a humanidade. Antes dele, a vida era uma forma, e ele é tão importante que a história até se divide em duas, antes e depois de Cristo. Então, historicamente, ele é importante para a nossa história como humanidade, mas também da parte moral, porque ele que trouxe toda a noção de amor que nós temos hoje.
Você está falando que você está postando aí sobre o Livro dos Espíritos e tal, como é que o ouvinte faz para localizar o que você está postando aí? Que pergunta que é, que número que é, conta para o nosso ouvinte, porque o Livro dos Espíritos, novamente, é todinho feito por perguntas, né?
Isso, por exemplo, eu coloco a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que foi comentado aqui.
E o nosso ouvinte que está nos ouvindo aí, como é que ele faz para acessar isso? Ele entra de que maneira?
No
como é que ele
faz? Facebook, e aí é só digitar Semeador SBN, que vai achar a fotinho lá da nossa... do microfone, né, do nosso programa.
E se tiver dificuldade de lembrar disso, só lembra do nome do nosso programa, Semeando a Boa Nova. Se clicar, colocar no Facebook Semeando a Boa Nova, vai aparecer vários lá, mas tem um microfoninho lá amarelinho, aquele é o símbolo do nosso programa, né? 8h46, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Jesus e nós. Eu queria lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida, ali no Jardim 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. O Décio Norberto é o nosso convidado de hoje. O Décio, você sabe que aqui no programa nós temos a palavra especial. É uma palavra só sobre o tema de hoje. Qual é a tua palavra? Depois você explica pra gente, lá no final do programa, o que a palavra especial sobre o tema de hoje, Jesus e nós. Qual é a palavra?
Amor.
Amor. Depois você explica pra gente, então, por que essa relação de amor com o tema de hoje. Bom, eu queria agora perguntar para você nós falamos de Jesus, etc., dá uma conotação bastante religiosa quando a gente fala de Jesus, evidente. Mas Jesus está presente em todos os ângulos da nossa vida, não é só no aspecto religioso. Dá um exemplo de aplicação dos conceitos, do aprendizado que Jesus nos trouxe em outros campos, no campo empresarial, no campo profissional. Dá alguns exemplos para a gente.
Legal. Eu vou até recorrer aqui a uma fala do Hélio, que bem interessante, bem colocada, sobre Jesus trabalhando na carpintaria com seu pai José. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele comenta sobre isso, uma preocupação de Maria, conversando com Isabel, mãe de João o Batista. E aí Jesus vai até Maria, entende a preocupação, mas diz que ele sabia o que ele tinha que estar fazendo aqui, seguindo as ordens do Pai Celestial. E aí ele pede licença a José, o seu pai, na carpintaria, e começa a trabalhar, mostrando. E Humberto de Campos vai registrar que Jesus crescia, né, em amor, em alegria, e a casa, tendo toda aquela harmonia de Jesus. É só ficar imaginando, quem tem filho, né, sabe, se ter um filho é bom, imagina Jesus, né? Ter Jesus no nosso lar. Tem também um pastor, porque nós podemos aprender com todas as religiões, inclusive até uma menção aí honrosa aí ao Papa Francisco, que está fazendo um trabalho belíssimo, unindo os cristãos, é muito importante. Então nós aprendemos em todas as religiões. Tem o padre Fábio de Mello, também faz um trabalho muito bonito, Divaldo Pereira Franco, nos mostrando o caminho como através do espiritismo, Divaldo Pereira Franco. Mas eu queria citar aqui Daniel Godri, que ele faz palestras na parte das organizações empresariais, né? E ele tem duas falas que me chamam muito a atenção. Uma é que ele fala assim, ó, se nós quisermos aprender como ser um líder, aprendamos com Jesus. Porque Jesus recebeu uma missão do seu pai, do seu líder, e foi lá e cumpriu a missão da forma como o pai ordenou, o líder dele ordenou. Ele não questionou se era fácil, se não era fácil, ele foi lá e realizou a tarefa. Se nós quisermos ser funcionários exemplares, aprendamos também com Jesus. Porque Jesus pegou 12 profissionais que não tinha muito conhecimento, uns jogavam redes, outros cobravam um cobrava impostos, enfim.
Jogavam redes para pegar peixe, né?
Nenhum esporte. Nenhum esporte, é verdade. E trabalhou 3 anos com esses 12, um deu uma escorregadinha, mas os 11 praticamente deram a vida à causa cristã, no caso, seguindo os caminhos, os homens do caminho. Então trabalhou. E aí ele comenta assim, Daniel Godri, né? Jesus não ficava na sala, no ar-condicionado, esperando que as pessoas viessem até ele. Ele ia com as pessoas, ele conversava com as pessoas, ele recebia as pessoas, tratava-as com muito carinho e com muito amor, ouvia as pessoas. Então, o Jesus, o nosso dia a dia, pode nos ajudar como líderes na governança, como também o Marinho entende esse assunto, para nós aprendermos a ouvir as pessoas, orientar as pessoas. O Turíbe, que é um trabalho belíssimo que ele fez como reitor na USP, né, continua trabalhando, orientando as pessoas. Então nós podemos aprender assim com Jesus como tratar bem as pessoas. E podemos também aprendermos com Jesus recebendo essa tarefa e executando de uma forma amorosa, fraterna. Porque a gente não pode imaginar que no trabalho que nós estamos hoje exercendo, é tão bom quando nós chegamos numa repartição pública no hospital e somos bem tratados. Oi, bom dia, seja bem-vindo, posso te ajudar? É tão bom a gente passarmos pela rua e uma pessoa está limpando a calçada e fala bom dia. Isso eu aprendi muito com a minha mãe, né? Bom dia, dá um café com leite. São coisas tão simples. Às vezes nós achamos que temos que fazer, ser um missionário, irmos lá para a Etiópia. Podemos ir também, nada é até importante, né? Mas pode ser no dia a dia, né? Com a esposa, a gente vê o carinho do Marinho com a esposa dele. A gente aprendemos, o Fernando. Então nós podemos, esse convívio que nós estamos aqui, nós estamos reunidos em amigos. Quando temos a noite da pizza, que nós encontramos com os amigos lá no Semeador, eu ia até mandar um abraço aí para todos aí do Semeador, da Serra das Fraternidades, o amigo Edson Lorenzini, o Flávio, enfim, são os amigos. Isso é bom, né, a gente encontrar pessoas amigas. Aí, finalizando, o Beto de Campos diz assim, ó, quando nós estamos reunidos com pessoas queridas e pessoas amadas, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus.
8h52, Fernando, queria fazer um comentário.
Eu queria aproveitar realmente isso que o Décio colocou, para lembrar uma, eu acho que, vou falar para mim, tá, por mim, a passagem mais bonita que eu encontro no Evangelho, tá? A passagem mais bonita, pelo menos para mim, está quando Jesus fala realmente do final dos tempos. Jesus fala assim, né? Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Estive com frio e foste me agasalhar. Estive enfermo e foste me visitar. Eu precisei de ajuda e fui ajudado. Aí os justos vão virar para Jesus e falar assim, mas mestre, quando é que eu vi você com fome? Ou com sede? Ou estava enfermo? Ou estava precisando de ajuda e eu estendi a mão? Isso nunca aconteceu. Jesus vira e fala assim, toda vez que fizerdes isso a um desses necessitados, você fez diretamente a mim, a minha causa. Eu quis falar isso, gente, porque hoje é dia 24, véspera de Natal. Nossa cultura está o quê? Divulgando o presente. Presentear os amigos, os familiares, que é uma coisa louvável, uma lembrança. Mas nós estamos esquecendo de presentear Jesus. Ele deixou aqui, realmente, essa passagem. A passagem mais importante, realmente, está em Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. E se hoje é a véspera do Natal e a gente vai poder presentear uns amigos, nem que seja com uma lembrancinha, por que é que a gente não deve presentear o aniversariante? Hoje é aniversário de Jesus. Então, toda vez que eu estender a mão para o meu amigo, para o meu irmão, para o necessitado, levar um alimento, um agasalho, eu vou dar o presente a Jesus, aquilo que ele espera que nós sejamos verdadeiramente irmãos, e essa é a atitude que Jesus está esperando de nós. Por favor, que façamos isso pelo menos hoje, e a gente comece o quê? Despertar esse sentido que o Décio falou, de ajuda constante, constante aos nossos irmãos. Então esse é o presente que Jesus espera de nós.
Hélio,
ao contrário que se imagina, né? E as pessoas se colocam assim muitas vezes, a vida religiosa é a vida material, você tem que viver aqui na matéria, você tem que conviver com as pessoas que estão encarnadas, porque tem muita gente que de posse de alguma, ou de uma mediunidade mais aflorada, ou a pessoa se torna um pastor, né, ou ele se torna padre, alguma coisa, alguma dessas religiões, ele se isola do mundo. Ele se isola do mundo e vai viver uma vida mística, sabe? Uma vida mística fora da matéria. Mas aí é muito simples viver fora da matéria, né? Você exemplificar fora da matéria é simples. Você tem que exemplificar é na vida material. Que o apóstolo Paulo, ele viveu esse drama. Ele falou assim, ele me tirou do mundo, Judas falava, me tirou do mundo e me levou para o céu. O Paulo falava assim, eu tenho que viver no mundo sem ser do mundo. Aí é o grande desafio, certo? Você viver no mundo sem ser do mundo. Mas você tem que viver no mundo. É essa vida no mundo, é com o seu familiar, com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu vizinho, com o seu chefe, com todas as pessoas que você vai encontrar pela rua. Não é se isolando que você vai dar exemplo. Aí não, aí fica fácil. É aqui na vida que você tem que viver mesmo.
Marinho?
Então, e nesse sentido, eu acho que vale a gente também lembrar que Deus ajuda o homem. Jesus ajuda o homem através do homem, né? As coisas não se materializam espontaneamente, né? A pessoa está precisando de um emprego nesse momento difícil, a pessoa está precisando de um atendimento para a saúde nesse momento difícil, a pessoa está precisando de uma palavra diante da perda de um ente querido, né? A pessoa está precisando de um pensamento de alegria porque está triste, né? Tudo isso Deus vai ajudar, abençoar, mas será através de alguém, né? Será através de alguém sempre. Então, nesse sentido que o Hélio colocou, não vamos também subestimar a força do nosso pensamento, né? Muitas vezes nós não temos mais a condição de estarmos fisicamente diante de alguém, né? Mas não vamos esquecer que uma prece sentida, uma prece de coração, não vamos esquecer que um perdão do coração que a gente faça para alguém que não está mais do nosso lado, ou até mesmo pedirmos perdão para alguém que não está mais ao nosso lado, também é um presente para Deus, porque aquilo sai do coração, né? É uma força poderosa que sai do coração da gente e, sem dúvida, também é matéria.
8h57, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Bom, Toribio, os nossos ouvintes desejando um Feliz Natal. A Flávia Oliveira, né, ela até nos lembrou uma mensagem. Irmão, que ouves o Natal, os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que amemos uns aos outros, né? Olha que bonito. Mandar um abraço também para a Yara Della Nossi, a Júlia Carvalho e a Sandra Bronson.
Muito bem, tá aí todo mundo participando aqui do Semana Boa Nova. Nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas deixa eu... Nós vamos no retorno, nós vamos começar aqui, nós vamos fazer o nosso jogo rápido no retorno. E o jogo rápido, a primeira pergunta dele vai ser a respeito de como é que a gente explica sobre Jesus, né, para as crianças, para os jovens, né? Como é que a gente explica a importância dele para a humanidade e para as crianças, para os jovens? Aí nós vamos perguntar para você. Dessa vez vamos perguntar para você a primeira pergunta do jogo rápido. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Nós vamos voltar já já. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Para você também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Ou, se você preferir, passa na nossa página no Facebook. A Clarissa está acompanhando lá. Faz o seu post, dá o seu comentário para a gente lá. Vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no Cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Rádio ABC, ao seu lado, no verão.
Donas Minis, fast food. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, limão, goiabada e paçoquinha. Donas Minis, ligue e peça mini churros e mini salgados. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis, mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, fast food.
E agora a novidade é um mini salgado de 20 gramas.
Neste domingo, acorde ouvindo a missa de Natal, a partir das 7 da manhã. Logo depois, tem Casa Sertaneja Especial com Paulinho 5J. E às 11 horas, tem Portugal Trilha Nova em ritmo de Natal. Rádio ABC, ao seu lado, no fim de ano. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e cinco minutos, está aí o Jingle Bells anunciando o nosso retorno hoje, diferente a nossa entrada aqui, né? O Luiz Isidório está fazendo um trabalho bonito na mesa de som lá, está caprichando nas nossas saídas e entradas aqui, né? Um jingle bonito para a gente aí. Muito bem, não que o outro seja feio, muito pelo contrário, mas esse aqui é o propício para o dia de hoje, né? Nove horas e cinco minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã com o tema Jesus e Nós. Ô Décio, conta para a gente... Como é que você chegou no Espiritismo? Rapidamente, tem alguma, muito assim, alguma razão muito especial aí? Uns 10 segundinhos aí.
10 segundos. Cheguei, né? Aos 25 anos eu recebi um livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, era um relacionamento que eu tinha em Minas Gerais, e eu me assustei. Falei, nossa, o que é isso? Porque eu sempre tive o conceito que Espiritismo era coisa, sei lá...
Do demônio, aquelas coisas malucas, né?
E aí eu ficava preocupado, mas eu me sentia bem. Eu pegava o Evangelho Segundo o Espiritismo, tinha uma capa bonita na época da FEB, que era uma paisagem, eu me sentia bem. Mas, ao mesmo tempo, falavam que era coisa demoníaca, e aí eu ficava num conflito, porque para dormir à noite, eu deixava a Bíblia do meu lado. E aí o que eu fazia? Quando eu queria estudar a Bíblia, eu escondia o Evangelho Segundo o Espiritismo debaixo da cama. E quando eu queria estudar o Evangelho, eu escondia a Bíblia, porque um não pudesse, para um não ver o outro, né? Olha como que é. Até descobri que dentro da doutrina espírita, o nosso guia e modelo é Jesus, é a base, é Jesus, a parte moral. Então, assim, às vezes nós precisamos aprender, conhecer, antes de fazer um pré-julgamento.
Muito bom. Quero lembrar também que no próximo sábado nós estaremos aqui recebendo o companheiro Flávio Tolini com o tema A Chegada da Nova Era. E hoje está com a gente o Décio Norberto, que é esse que você acabou de ouvir falar, com o tema Jesus e Nós. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora, é a Flávia Oliveira. Parabéns, Flávia. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje. pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, das 10h, às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Daqui a pouco a gente anuncia aí o ganhador da segunda hora de hoje. Muito bem, nós tínhamos prometido, e vamos começar aqui o nosso jogo rápido de hoje, com a segunda hora com o jogo rápido. Então vamos lá. Décimo, como explicar para as crianças quem é Jesus e o que ele representa para a humanidade?
Como que é jogo rápido? Pegamos a mensagem lá. Deixai vir a mim as criancinhas, uma fala de Jesus, onde ele recepcionava as crianças, conversava com as crianças, dando oportunidade. No caso da doutrina espírita, está falando da parte da inocência da criança.
Muito bem. Hélio, o que Jesus espera de cada um de nós para auxiliá-lo no trabalho de melhoria do planeta?
Que cedemos as nossas mãos, os nossos pés, a nossa voz, né? Porque ele não tem mão, nem pé e nem voz. As nossas mãos, nossos pés, nossa voz são os membros dele para que ele possa atuar aqui no planeta.
Fernando, pessoas não cristãs podem se beneficiar dos princípios do cristianismo?
Podem, se aderirem realmente ao quê? A ideia do bem, independente da convicção religiosa, podem sim.
Marinho, por que razão o Espiritismo atua diretamente com os princípios ensinados por Jesus?
Porque o amor não tem crachá, sabe? Porque o bem não tem nome, né? O bem é um sentimento puro. Então, sim, o Espiritismo, que valoriza os pensamentos, a força dos pensamentos, que valoriza a verdade, em espírito de verdade, como diz Jesus, não é? Isso transcende a todos os limites.
Décio, Jesus continua o trabalho de transformação do nosso planeta?
Sim, como guia e modelo da humanidade, governador planetário, diretor do globo, sim, ele continua acompanhando tudo o que acontece no órbito terrestre.
Hélio, no livro Seara do Mestre, na Seara do Mestre, do autor Pedro de Camargo, pelo Espírito Vinícius, tem um capítulo lá sobre o Natal, onde aparece assim, ó: acaba de vos nascer hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Olha o título, o que está lá no capítulo. Acaba de vos nascer hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. O que significa vos nascer? Por que nascer para vós, é isso, né?
É, porque o Humberto de Campos tem o Irmão X, né? Ele fala sobre o Natal simbólico, ele fala que o Cristo, todos nós somos um mundo onde o Cristo tem que nascer. E cada um de nós precisa nascer, né? Então, quando ele nasceu aqui no mundo, ele não nasceu em todos ainda, né? Cada um de nós tem que abrir um lugarzinho, como o Décio falou no início aqui do programa também, temos que abrir um lugarzinho para ele, né? Temos que ter a nossa manjedoura, né? Colocar ele dentro, ele tem que nascer dentro de cada um de nós, né? Quer dizer, enquanto ele não nascer dentro de cada um de nós, ele não nasceu para todos ainda, né?
Fernando, qual que é a importância dos apóstolos para os trabalhos de Jesus?
Continuando a divulgar realmente aquilo que Jesus ensinou, os continuadores dos ensinamentos.
Marinho, no plano individual, qual é a importância de Jesus para cada um de nós?
É o porto seguro, né? É a grande referência que nós temos nos momentos de dúvida, nos momentos em que temos que tomar uma decisão importante, nos momentos, se a gente usar o que ele nos ensinou, nós estaremos sempre com segurança e não estamos saindo do caminho do bem.
Clarissa, um dos princípios da filosofia espírita é a evolução, o crescimento espiritual. Podemos então entender que, conforme o Espiritismo, um dia chegaremos a ser tão bons como o Mestre?
Com certeza, Turiba. Isso levará um certo tempo, inúmeras vidas, inúmeros aprendizados e experiências, mas chegaremos sim. Até por isso que ele é o nosso modelo, porque devemos nos basear nas suas atitudes e nos seus ensinamentos.
Décio, para corrigirmos todos os nossos defeitos, levará muito tempo. O que nós devemos fazer para conseguir se aproximar o máximo possível de Jesus nessa presente existência?
É o que Jesus nos ensinou. Vinde a mim todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei.
Muito bem, 9 horas e 12 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o celular. Para você, além de ligações, mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Se preferir, passa na nossa página no Facebook. Aliás, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, telefones, Clarissa?
Turíbio, muitas pessoas estão ligando para a gente, enviaram mensagens de Natal, externando todo o carinho. O Eros do Jardim Oriental, Sandra do Jardim Alvorada, a Davi, a Gabi, o Davi, a Gabi e o Francesco nos ouvindo lá de Itu, mandar um abraço para ele, para os nossos outros ouvintes. Dirce da Vila Valparaíso, o Salomão de Mauá, a Rosinha do Centro Espírita Jesus no Lar de Santo André, a Rose do Jardim Marajoara. São muitos ouvintes, depois eu falo mais, tem algumas mensagens para nós também.
Muito bem, está aí, daqui a pouco você vai voltar a falar novamente. Eu queria falar agora aqui, retornar uma pergunta aqui do Jogo Rápido, que é a questão das crianças, né? Como é que a gente explica para as crianças quem foi Jesus, quem é Jesus, né? O que ele representa para a humanidade até hoje e vai continuar representando. E aí, Marinho, como é que a gente explica
então,
isso, hein?
Eu me lembro muito de um programa que nós tivemos aqui no transcorrer do ano, em que o nosso querido companheiro, amigo, doutor médico, né, doutor Américo Canhoto, fez uma referência sobre isso que nos assustou a todos, sabe? Mas assustou positivamente, né, no bom sentido, porque o doutor Américo é uma pessoa muito inteligente, né? E ele fez uma colocação para que parássemos para pensar. E a contribuição dele, eu gostaria de repetir, porque ela é, sem dúvida nenhuma, um grande divisor de águas, né? Ele dizia que nós temos que tomar, nós pais, temos que tomar muito cuidado, né? Pais, avós e orientadores de crianças, temos que tomar muito cuidado quando nós falamos, usamos o nome Jesus perante as crianças, né? Porque a criança tem uma capacidade de correlacionar as coisas de uma maneira intensa. Ou seja, se um casal, né, se os pais falam muito em Jesus para os seus filhos, mas agem de uma maneira totalmente contrária ao que aquela criança entende seja o bem, ou totalmente contrária àquilo que os pais falam de Jesus, a criança pode entender o seguinte: caramba, esse Jesus, ele não deve ser bom, porque meu pai fala tanto nele, meu pai e minha mãe faz coisa errada, né? Então, de repente, o que nós queremos muitas vezes fazer, ensinando as crianças sobre Jesus, mas não vivenciamos e não exemplificamos aquilo que nós estamos falando, pode, ao longo do tempo, afastar a criança do ensinamento cristão. Então, nós temos que ter... E isso, aliás, acontece muito nas religiões. Quando os pais... que são profitentes das religiões, os pais são profitentes do espiritismo, do catolicismo, da igreja, falam para os seus filhos, falam para os jovens, falam da igreja, falam do templo, falam do centro, mas não se esforçam na sua mudança interior, ao contrário do que os pais querem, que é levar aquele jovem ou aquela criança para o centro, ela acaba afastando. Simplesmente por quê? Porque aquilo que fala, aquilo que diz, né, não está de acordo com o dia a dia que ela faz e que as crianças, os filhos percebem com muita nitidez quando é uma coisa que não é boa que eles fazem, entendeu? Então, essa pergunta que você fez, Turíbio, dentro, despretensiosamente, assim, no jogo rápido, ela é de uma importância impressionante, porque não é suficiente nós falarmos, não é suficiente nós ressaltarmos a importância da criança, do jovem ir a um centro, ir a uma igreja, ir a um templo. É muito mais do que isso que é necessário. É necessário vivenciarmos aquilo, ou pelo menos nos esforçarmos e mostrarmos que estamos nos esforçando. Ninguém é obrigado a ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Mas a gente deve dizer: olha, o papai e a mamãe estão se esforçando para ser assim. O dia que eu não conseguir, você me desculpe, me avise, me ajuda. Mas eu estou me esforçando para ser assim. Porque senão, nós vamos afastar cada vez mais as crianças e os jovens da verdadeira ligação com Deus.
Muito bem, 9:16. Nesse campo mesmo que o Maia está falando, o vocábulo religião, esse vocábulo religião, ele hoje na Europa, principalmente, em lugares onde há muito conflito, é uma coisa meio proibida. Porque as pessoas correlacionam religião com separação. com separação, com guerra, com hostilidade, sabe? Então esse vocábulo é um vocábulo que está sendo desgastado, já foi desgastado no passado. O Espiritismo, de alguma forma, ele veio em socorro do resgate do cristianismo primitivo, né, lá nos idos de 1850, e no começo desse século, mas hoje se desgasta novamente, porque ele significa separação. Porque a criança, como o Américo bem falou para nós aqui, o Américo nos disse, ela é muito atenta, né, às consequências. Ou seja, qual a consequência, quais são os reflexos, quais são os produtos da atividade, é um bom produto ou um mau produto, né? Quer dizer, a pessoa fala uma coisa e faz outra, né? E faz outra, esse produto não é bom, né? Isso não deve ser bom. E da mesma árvore, da mesma fonte, não jorra água boa e água ruim, né? Quer dizer, a mesma árvore não dá um bom fruto e um mau fruto, né? Então nós temos realmente que vigiar e resgatar até esse vocábulo religião, de alguma forma, que eu não sabia dizer aqui, o tempo que não nos permite, mas temos que ficar atento a isso, né?
9:18, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Bonova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, e também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. No final do programa hoje nós vamos ler aí uma mensagem muito bonita sobre o Natal, de autoria do Jader Goulart, que está na nossa audiência aí e que carinhosamente elaborou uma mensagem muito bonita que nós vamos ver já aqui no finalzinho do programa, nós vamos ler. Muito bem, são 9:18. Décio, eu queria fazer um comentário antes de fazer a próxima pergunta para você.
É, rapidinho, sobre essa questão de deixar e ver em mim as criancinhas, é só um registro. Na quinta-feira nós tivemos fazer uma palestra no Jesus do Lar, inclusive a Rosa, um abraço para ela que está nos ouvindo aqui através que a Clarissa falou para nós, e me chamou a atenção uma menina Heloísa, de 3 anos. Depois que terminamos lá a nossa participação, ela veio e deu um abraço tão gostoso, né? E a gente falou, puxa vida, como é importante, né, os pais se atentarem a essa questão de levar as crianças a um templo religioso, a um centro espírita, para conhecer sobre Jesus, conhecer sobre essa, já que a casa chama Jesus no Lar, também levar as crianças para o lar, né? E aí o pai, o Rangel, que então, um abraço para o Rangel e um abraço para a Heloísa. 3 aninhos de idade, uma menina linda, e ela veio, abraçou, depois ela veio, abraçou, e a Rosa me disse que no dia seguinte ela pediu para que o pai enviasse uma mensagem no WhatsApp, um abraço para o Décio. Como pode? 3 aninhos, deixar vir as criancinhas, já disse no Jesus, e nós devemos estar mais atentos com essa nova geração que está convivendo conosco nesse momento tão importante de transição planetária.
Muito bem, 9:20. Olha, hoje nós vamos fazer aqui o destaque da semana, e o destaque dessa semana, evidentemente, é o momento do Natal. Essa semana é uma semana dedicada ao Natal, e a imprensa está todinha voltada para os acontecimentos que envolvem essa data, destacando as viagens, as comidas, a ceia de Natal, as festas, os presentes, etc., né? Aí a pergunta, qual é a postura esperada dos espíritas para essa época do ano? Comilança, festança, comemorações, como é que é, Décio? O que a gente espera, qual a postura espiritual esperada para essa época do ano?
Também vou buscar aqui uma fala do nosso amigo Hélio aqui, da importância de nós estarmos atentos a viver. Estamos no mundo e viver as coisas do mundo sem ser do mundo. Cuidar do corpo, precisamos cuidar desse templo que nós recebemos. O corpo físico é uma propriedade que Deus nos concede, que nós devemos cuidar muito bem. Com alimentação, com atividades físicas, cuidar do espírito e cuidar do corpo físico. Então a questão é o abuso. A gente precisa tomar cuidado com os abusos, né? Muito cuidado com os abusos, né? É importante nós estarmos reunidos com os nossos entes queridos, termos a nossa ceia, sem dúvida nenhuma. E aí entra até um contrassenso, não vou querer aqui fazer nenhuma crítica nesse sentido, né? Mas assim, Jesus, ele se reuniu com os animais, só que viventes. Nós nos reunimos também com os animais, só que de uma outra forma, né? Então a gente deve começar a pensar, a refletirmos sobre essas questões também, né? Que com o passar do tempo, provavelmente a gente vai mudar um pouquinho esses conceitos, né? Mas sempre nos preocuparmos com excesso. tem Eclesiastes, que ele fala assim, tem um tempo de dormir, tempo de acordar, tempo de trabalhar, há tempo para tudo, para estudarmos, para vivermos. Então, acho que a palavra que resume tudo isso, Turíbio, amigo Turíbio, é cuidado com o excesso.
Uhum. Fernando?
Eu gostaria de relembrar, realmente, né? Hoje é véspera de aniversário de Jesus, pelo menos nessa data que nós comemoramos. Então, se a gente realmente vai presentear alguns amigos, a gente poderia realmente presentear a Jesus. E o presente mais bem-vindo, mais bem-quisto para Jesus seria realmente a gente estender a mão àquele que precisa. Tá? E aquele que precisa não está diretamente na rua, desabrigado. Pode ser ele também, mas pode ser um nosso parente, que muitas vezes a gente tem uma mágoa muito grande e a gente tem a dificuldade de perdoar, de compreender, de dar um abraço, de ser um pouco mais tolerante. Eu acho que o maior presente que a gente pode fazer realmente é estender a mão de alguma forma àquele que está precisando. E todo mundo vai encontrar alguém que esteja precisando de um sorriso, de um abraço, de um alimento, de um emprego, seja o que for. Jesus está esperando esse presente de nós. E Turíbio, me desculpa só estender mais um pouco. E eu queria dar os parabéns a tantos trabalhadores do bem, de uma forma anônima, que não aparecem, não são divulgados suas ações, mas que fazem o bem constantemente durante todo o ano. Casas espíritas, casas evangélicas, católicas, comunidades, organizações, associações, inúmeras pessoas estão fazendo bem nesse momento. Então, aos parabéns a essas pessoas que estão realmente dando o presente que Jesus tanto espera de nós.
Muito bem, 9h23. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, telefones?
Bom, tem dois ouvintes que ligaram para cá e fizeram perguntas. A primeira é o Adalberto, de Goianazes. Ele comentou a respeito de quando nós temos uma religião, abraçamos uma religião, como o Espiritismo, por exemplo, e somos taxados de fanático, salvador da pátria, entre outras coisas. Se nós ainda não temos condições de usar o silêncio com a prece, como a gente consegue lidar com esse tipo de situação? O que a gente deve fazer?
Valdir Manente.
Adalberto, tudo bem, meu querido? Fui eu que recolhi a sua pergunta e eu vou dar uma resposta da forma que eu entendo. Eu acho que o nosso silêncio importa para nós mesmos. Se o nosso silêncio estiver, através da prece que fazemos, nesse silêncio, estiver buscando o melhor para que os outros possam entender, então esse é o caminho correto. Por quê? Não importa o que os outros pensam, importa o que a gente pode colocar de dentro para fora, dentro desse tal silêncio que você falou, e da prece que a gente sempre faz. A prece é de uma importância transcendental para que tudo corra bem e que essa ajuda através da prece, eu tenho certeza que chega com muita força, com muita eficácia para onde ela é dirigida.
Bom, a próxima pergunta é do Jair Rodrigues. Ele citou, mandar um abraço para ele também, né, que desejou um Feliz Natal a todos. Ele citou que ele tem um conhecido que não consegue acreditar em nada, em nenhuma religião, em Deus. E Jesus, nesse caso, perdoa por isso, Hélio?
Olha, há uma questão que diz assim, quando você vai muito em direção ao norte, você chega no sul, né? Se você for sempre em direção ao sul, você chega no norte. Então as fronteiras são muito próximas, né? Quando você está no extremo, você está muito próximo da outra parte. Se ele não acredita em nada, ele está muito próximo de acreditar em tudo, que até é perigoso até. Mas a qualquer momento ele vai acreditar, porque se ele não acredita em nada é porque ele está buscando, né? Ele está buscando alguma coisa, ele está buscando e não está conseguindo entender ainda. Mas ele está buscando, e essa busca, certamente, como Jesus é uma coisa lógica, é uma consequência natural, é o que há de melhor, é a verdade, é a vida, e certamente ele vai encontrar a verdade. Jesus não o condenará por isso, muito pelo contrário, é melhor que ele rejeite aí 20, 30 verdades do que acreditar numa mentira, né? Então, na hora que ele acreditar, ele vai ser realmente um bom companheiro. Aliás, eu podia assistir só um pouquinho, que isso aconteceu lá nos tempos de Jesus, né? Aconteceu quando perguntaram se deviam ou não acreditar em Jesus. Falou assim, olha, se for coisa boa, vai prevalecer. Se não for boa, deixará de existir, né?
9h26, Odécio. nós estamos na véspera do Natal, de uma data muito especial, muito significativa para uma grande parte da humanidade aí que celebra o Natal de Jesus. O Espiritismo tem alguma explicação para o sentimento diferente, as emoções diferentes que se percebe nas pessoas nessa época?
É uma boa pergunta, porque quando nós, como se fala bastante do Natal, e o Fernando até comentou aqui que o maior presente que nós poderemos dar a Jesus é o perdão, esses sentimentos de fraternidade, falou do anonimato, quantas pessoas nos ajudam, até o Valdir, né, que fica lá na salinha, recebendo as ligações. Então, é uma forma, também tem o esposo da Clarissa, também que fica lá ajudando, né? Então, quantas pessoas no anonimato ajudam-nos e às vezes nós nem percebemos, né? Então, esse sentimento que Jesus nos remete, dessa fraternidade, dessa união, onde as pessoas ficam mais sensíveis. E é interessante, né? A gente acompanha nas empresas, né? Tem um amigo secreto, nós temos as sacolinhas de final de ano, que são muito importantes, sem dúvida nenhuma. Mas aí o Fernando nos trouxe aquela mensagem lá de: tive fome, me desses de comer, tive sede, me desses de beber, enfim. É o sentido da palavra caridade, né? Só que nós esquecemos que as pessoas têm necessidade todos os meses, todos os dias, não só no final do ano, né? Então é importante que nós tenhamos essa campanha permanente de auxiliar, né? Porque hoje pode ser que nós temos a condição de ajudar. Amanhã poderá sermos nós os necessitados, né? Então, esse momento que a humanidade atravessa, de tantas guerras, entre aspas, né? Às vezes a guerra através das armas, mas também a guerra da palavra, de quem está com a verdade. Eu falo uma coisa, a outra pessoa não concorda, e a gente começa a divergir sobre esses pontos, né? Então penso, Turíbio, que nesse momento para a humanidade, e o Espiritismo principalmente, né, vem nos remeter a esse renascimento de Jesus para todos nós.
Valdir, nós falamos a cada Natal que Jesus vai nascer, vai renascer, como o Décio acabou de dizer. Jesus foi embora em algum momento?
Mas nunca. Jesus nunca foi embora. Ele sempre esteve presente. Muitas vezes ele foi embora de nós, porque nós fizemos com que ele se afastasse um pouco. Mas no primeiro momento que precisamos dele e pedimos o socorro a ele, ele se aproximou novamente. Então ele nunca foi embora. Talvez ele tenha se distanciado um pouquinho de nós, em função dos nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações.
E porque nós deixamos, né? Nós fizemos isso, né?
Agora deixa eu só falar uma coisinha do o melhor presente de Jesus. É importante que no dia de Natal, para que esse presente de Jesus ele possa estar recebendo, como o Décio bem disse, é importante que ele entre em nosso lar, que ele entre em nossa casa. E para que ele entre em nossa casa, nós temos que deixar a porta aberta. E a porta aberta não é a porta física do nosso apartamento, é a porta do nosso coração.
É por isso que ele renasce, né? É a oportunidade de renascer, né? 9:30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova para fazer um intervalinho aqui. Clarissa, tem alguma movimentação nas redes sociais, hein?
Vou mandar um abraço pro Eros. Ele tá postando diversas coisas no nosso Facebook. Convidar os outros ouvintes a ir lá, né? E ele também enviou uma música, Jesus, a Alegria dos Homens, né? Então, para quem quiser conferir essa música, também é muito bonita.
Tá na nossa página já? A música lá? Tá na página?
Não, ainda não.
Mas vai estar, né? Você vai colocar lá, né? Muito bem. 9:30, Décio, vou deixar uma pergunta para você responder no nosso retorno. De acordo com o pensamento espírita, qual é a melhor forma de homenagearmos Jesus no Natal? Nós vamos fazer uma paradinha, vamos voltar já. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você, além de ligações, mandar mensagens em WhatsApp e SMS ou passar na nossa página no Facebook / Semeando a Boa Nova. Vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC, a estação do verão.
Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site merckneews.com.br e pelas redes sociais.
Fala com vocês, é Daniel. Eu estou aqui para mandar um grande abraço a todos e desejar um feliz Natal, cheio de paz e muita saúde e de muita fé no coração, tá bom?
Um abraço do Chitãozinho.
É isso aí, gente. Um abração também do Chororó. Que vocês tenham assim um Natal repleto de amor e de paz.
Alô, amigos da Rádio ABC. É o Geraldo Luiz. Balança, Santo André. Feliz Natal. Ho, ho, ho.
Alô, amigos. Aqui quem fala é o Leonardo. Eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal.
Sérgio Reis também está aqui com vocês, desejando um feliz Natal.
Alô, ouvintes. Quem está falando é a Roberta Miranda, desejando a todos vocês muita luz, muita luz, muita paz mesmo no seu
coração. ABC. Este Natal, um velhinho veio te visitar. Que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração.
Rádio ABC.
Atenção, quer embelezar sua casa? A ST Decor Papéis de Parede oferece mais de 40 mil modelos de papéis de parede para você decorar sua casa inteira. Papéis fotográficos, cortinas, persianas, pisos vinílicos, pisos laminados, almofadas, enxovais e tapetes. Avenida Portugal, 1643, Bela Vista, em Santo André. Telefone 2896-0584. Contato @stdecor.com.br e www.stdecor.com.br.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove
9:36, essa musiquinha, o jingle de Natal, tá anunciando aí o Semana da Boa Nova em época de Natal, né? Véspera de Natal, daqui a pouquinho você vai estar comemorando com seus familiares aí o Natal, ou com você mesmo, né? Lembrando do nascimento de Jesus, fazendo renascer a esperança dentro de você. Nós vamos ler a mensagem já já aqui de Natal e também as felicitações de Natal dos nossos companheiros aqui da mesa, da equipe toda aí, para você que está na nossa audiência. Décio Norberto é o nosso convidado de hoje. Estamos falando sobre Jesus e nós, que é o tema do Natal, né? Quero lembrar também que no próximo sábado estará conosco aqui o Flávio Tolini com o tema A Chegada da Nova Era. Pois é, está aí para você curtir o Semana da Boa Nova. Bom, Décio, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era, a pergunta era assim: de acordo com o pensamento espírita, qual é a melhor forma de homenagearmos Jesus no Natal?
Teríamos que reiniciar o programa e falar tudo o que nós falamos, né? Porque é basicamente, desde o começo, tudo o que o Fernando comentou sobre nós ajudarmos todas aquelas pessoas, né, que têm necessidade. É a mensagem que o Hélio nos trouxe também, que Jesus conviveu no lar junto com seu pai, com a sua mãe, também trabalhou na carpintaria. É esse sentimento amoroso que a Clarissa nos traz com as suas palavras amorosas. É o Marinho que nos esclarece, que nos dá esse norte para nós seguirmos. E o Turíbio, né? Esse condutor, o governador aqui do estúdio, né? Então é um resumo de tudo que nós falamos até agora, né? Jesus como guia e modelo, como nosso bom pastor. Até falávamos ainda há pouco sobre Gandhi, né? Qual é o caminho para a paz? A paz é o caminho. Então, esse sentimento amoroso de fraternidade. Então, esse momento da doutrina dos Espíritos, a gente destaca aqui um item que tem nas instruções dos Espíritos, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Espírita, amai-vos uns aos outros. Esse é o primeiro ensinamento, instruir-vos, o segundo. Então, é importante a leitura, é importante a reflexão, mas nós não podemos esquecer do amor.
Nós estamos com uma pergunta aqui, está chegando pergunta, né, Clarissa?
Primeiro, deixa eu só mandar um abraço para a Encarnação, da Vila Assunção. Ela ligou para cá e desejou um Feliz Natal a todos. Um Natal para ela também, abençoado em Jesus, né? E a pergunta é do Laerte. Ele é de Santo André, mas ele mora em São Sebastião. Ele gostaria que o Décio esclarecesse o seguinte. Ele comentou a respeito que Jesus é o nosso modelo, o que fica muito claro no Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus. Mas qual é a importância do Antigo Testamento para todos nós?
É uma pergunta muito interessante. Inclusive o Haroldo Dutra Dias, ele faz um trabalho muito bonito estudando o Velho Testamento. Mas eu vou recorrer a Emmanuel no livro Paulo e Estevão, na psicografia de Francisco Canto Xavier, no momento que Estevão, na casa do caminho, está fazendo o seu discurso, e Saulo, que depois se torna Paulo, que o Hélio também aqui citou, Paulo, e começa a fazer um discurso, e ele diz mais ou menos assim. Até o Chico também, no programa que ele deu, uma entrevista que ele deu à Hebe, ele faz também esse comentário, que no Velho Testamento nós encontraremos as súplicas dos profetas batendo na porta da misericórdia divina, e Jesus é a resposta. Então, nós poderemos encontrar no Velho Testamento todo um lado histórico. Até os historiadores, eles recorrem ao Velho Testamento, à Bíblia, para entender a origem de muitas coisas. O povo hebreu, nós deveremos reverenciar o povo hebreu, que veio com a grande tarefa, através de Moisés, de trazer o Deus único. Nós vamos encontrar as narrativas de Abraão, aí com dois As, né, o pai de uma multidão. Nós vamos encontrar até passagens da criação do mundo em seis dias. Deus fez a terra e o céu, e depois disse, né, com a sua palavra, Logos, faça-se a luz, e a luz se fez. Allan Kardec, na Gênesis, ele vai estudar essa questão, vai comparar cada dia como período, então um período astronômico. Então Allan Kardec, na sua sabedoria e na sua inteligência, no seu conhecimento como estudioso, pesquisador, ele não vai criticar. Ele vai esclarecer, ele vai trazer luz à sombra. Então, se nós entendermos a criação da humanidade da forma que Moisés estivesse observando aqui da Terra, está tudo certo.
Então nós deveremos tirar um pouco esse nosso lado de, entre aspas, de criticar, tal. Vamos estudar, vamos aprofundar, vamos trazer luz à sombra para esse nosso entendimento. Então, Laerte, no Velho Testamento nós vamos encontrar várias coisas. Conversando aqui com a Clarissa, aqui, nesse intervalo aqui, né, com a Clarissa, a gente estava ressaltando alguma coisa. Jesus, ele cita muitas passagens do Velho Testamento. Mesmo na cruz, Pai, por que me abandonastes? Ele está ressaltando, ele está recitando um salmo. Muitas vezes ele trazia falas de Isaías, de Jeremias. Então, próprio Jesus, porque ele não veio destruir a lei, ele veio mostrar que ele era o Messias anunciado no Velho Testamento. Então, ao estudarmos o Velho Testamento, é claro que Jesus resumiu os 10 mandamentos de Moisés, nós sabemos, em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, Laerte, a sua pergunta é muito boa. Deveremos sim estudar o Velho Testamento. É claro que o Novo Testamento é a nossa referência. Mas, como a Carissa comentou aqui no, nos bastidores, né, nós poderemos encontrar o lado histórico no Velho Testamento. De Abraão, de Adão e Eva, enfim, muitas coisas importantes.
Décio, eu tinha deixado uma pergunta para você explicar para a gente no início aí, o que é, qual a palavra especial em relação ao tema de hoje. Você falou, usa a palavra amor em relação ao tema de hoje, Jesus e nós. O que é que tem a palavra amor a ver com isso?
Isso aqui, agora vou ser rápido. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação de Allan Kardec, Amai o Próximo, nas instruções dos Espíritos, no item 8, começa os Espíritos dizendo assim, ó: o amor resume toda a doutrina de Jesus. Então, se nós estamos falando de Natal, estamos falando do renascimento de Jesus, dessa época importante, para nós entendermos o significado da palavra amor, deveremos estudar Jesus. Mas não simplesmente aceitarmos Jesus como nosso Salvador, já é o primeiro passo, mas principalmente colocar Jesus no nosso dia a dia. É fácil? Não é. Mas o que Jesus faria em determinados momentos da nossa existência? Quando nós estamos recebendo alguns parentes que não são muito queridos, amai os vossos inimigos. Se eu tenho uma pessoa querida, eu vou dizer o quanto ela é importante. Então, se nós, o amor nesse sentido amplo, é fácil? Não é. Mas o fardo com Jesus é mais leve.
9h44, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Mário, você quer fazer um comentário? Não? 9h44, Clarissa quer fazer um comentário? Clarissa?
Queria mandar um abraço para a Regina Mendes. Ela mandou uma mensagem por WhatsApp e a gente até postou a mensagem no Facebook, é muito bonita. Vou ler só um trechinho. Que tenhamos a humildade de transformarmos nosso coração na manjedoura, né, para receber o Cristo no nosso coração nessa data tão importante, né?
Muito bem, está aí 9h45. Bom, como a gente faz habitualmente nesse momento aqui do ano, né? Vamos pedir para os nossos companheiros aqui deixarem a sua rápida mensagem de Natal, né? Começar aqui pelo Hélio. Hélio, a sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes aqui?
É que não se permita, né? Eu diria que não se permita, se não se deixar abater, né, pelas circunstâncias que são desfavoráveis no momento, principalmente aqui no Brasil, e não deixe de ajudar as pessoas necessitadas nesse momento, né? Nós temos hoje a casa do André Luiz hoje passando por dificuldades, porque lá tem lá mais de 100 crianças, mais de 100 crianças, acho que mais de 500 crianças lá, e as pessoas deixaram de dar as suas contribuições para as casas existenciais, porque a situação está difícil. Então a gente corta normalmente, Maslow na sua pirâmide, né? Ele fala, quando você atinge a parte de baixo, você deixa de fazer a de cima. Então tem que continuar ajudando, gente. Continuar ajudando que os necessitados, porque agora os necessitados têm mais necessidade ainda, viu?
Fernando, sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes.
Mensagem é que continuem fazendo bem, continuem pensando bem, continuem acreditando realmente na transformação do nosso país. E essa transformação vai ocorrer, sim, mas depende da nossa transformação individual. Tem que começar individualmente.
Valdir, sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes.
Atendendo ao Hélio que me pediu, Se o dia de Natal é de muita luz, aquele que nos guia e nos faz feliz só pode ser Jesus.
Ah, que bonito, né, Valdir? Bonito. Marinho, sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes.
É que nós possamos, nesse momento, deixar de lado todas as nossas preocupações, nossas diferenças com aqueles que foram os causadores dos desafetos, que foram os causadores dos, dos óbices que tivemos, para que a gente possa, através do perdão, através do amor, também sermos perdoados pelos nossos efeitos. É espírito de Natal nesse momento.
Muito bom. Agora, aquele que fica lá do outro lado do, do estúdio aqui, né? Nós estamos aqui interagindo através de um vidro, né? O Luiz Isidoro, que é o nosso capitão aqui, que comanda aquela mesa bonita de cheiro de botões, que fazem o som bonito chegar até você aqui, que tem aqui o programa de manhã, todas as manhãs, às 6 horas da manhã, aqui na Rádio ABC. Luiz, sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes aí.
É, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do Semeando, a vocês aqui da, da mesa. E é muito interessante esse assunto, principalmente nessa época em que todo mundo está aí com pensamento no, em Jesus Cristo. E eu até coloquei uma foto do ator, do Robert Powell, que é um ator inglês. Ainda até coloquei, né, uma frase, coloquei, cuidado com cuidado quando você coloca sua fé em um ator de Hollywood e não no próprio Jesus Cristo.
Ah, que coisa linda, hein? Muito bom. E a sua mensagem para o nosso ouvinte aí de Natal?
Bom, Feliz Natal a todos e estejam com suas famílias, que é o mais importante.
Obrigado, Luiz. Parabéns pelo
Obrigado, programa, um abraço, viu? Bom dia.
Muito bem. Agora o Danilo, que está atendendo lá o telefone, batendo você no telefone lá, todas as vezes que você liga lá, conversa com ele, mas ele quase não fala aqui no microfone, né? Porque ele fica lá na retaguarda, num trabalho importantíssimo lá. Danilo, conta pra gente, dá sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes.
Bem, bom dia a todos. Queria desejar um Feliz Natal, que nós possamos estar em família, né? Pensando em Jesus, e que no momento ali que a gente estiver com a nossa família, a gente lembre dos ensinamentos do Mestre, né? A gente tem ali realmente o que Jesus quis nos deixar, que é o amor ao próximo. Né?
Muito bom. Agora a esposa, né? Clarissa, né? Clarissa, a esposa do Danilo, né? Só mensagem de Natal para os nossos ouvintes.
Que Jesus possa iluminar os nossos corações e que a gente possa perceber na noite de hoje o quanto é bom tê-lo como amigo, como mestre, como alguém próximo da gente. Como é bom ter com quem... Saber que a gente pode contar com Jesus para conversar, desabafar, ter esperança, renovar a nossa fé, sabe? Então, que a gente aproveite esse dia e nos renovemos, e a partir desse dia, que a gente possa ter mais Jesus presente em nossas vidas. Não só fazendo bem ao nosso próximo, mas buscando mais momentos de espiritualidade no nosso dia a dia. Buscando mais esses momentos íntimos com aquele que nos orienta, que nos fortalece, que nos guia durante a nossa caminhada.
Muito bem. Fernando, sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes?
Feliz Natal.
Só isso? Bem rápido assim? Já falou, ah, tá aí. Desce a sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes.
Gratidão, gratidão a Deus pela oportunidade da vida, a Jesus pelo seu evangelho de amor e de redenção, a Allan Kardec pelas orientações na codificação, aos amigos aqui presentes, o Marinho, grande amigo querido que ajuda em momentos tão difíceis a nos trilhar aí o caminho do bem, ao Valdir, Turiba, enfim, todos aqui presentes. E aí é só afinal um abraço carinhoso para todas as pessoas as quais fazem parte aí da existência, mas eu destacaria aqui o Décio Colombo, do Irmão Romano, um amigo muito querido, a Rosa, lá do Jesus no Lar, uma amiga muito querida, Valéria Godoy, a Lourdes, a mãe do Edson, que ontem estive lá tomando um café com ela, um abraço para ela, Miriam Montini, do Consolador, meu papai, minha mamãe, minhas irmãs, o amigo Edson Lorenzini. Então assim, que todos... aqueles que eu não citei, mas todos, a minha gratidão, gratidão a Deus, a Jesus e a todas as pessoas que ajudam a nossa caminhada a ficar mais florida.
E que você se recorde, né, nesse Natal aqui, de que Jesus deve renascer, né, no coração das pessoas e que Ele é a nossa grande esperança, né, Marinho?
Toríbio, antes de lermos aqui a mensagem do nosso amigo, Jorge Goulart, que nós vamos terminar com a mensagem dele, não é? Quero saber você, qual a sua
acabei
mensagem?
Acabei de falar agora, que acabei de falar aqui, né? Que
mas pessoas... você não assinou.
Nada, então tá aí a assinatura, né, embaixo, né? Que você tenha a Jesus, renasça no seu coração, na sua mente, que você renove a esperança. Jesus foi, é e será sempre a nossa esperança. E agora então a mensagem de Natal aqui do nosso companheiro Jader Goulart, né, que o Marinho vai ler aqui, o Luiz Isidoro vai colocar o som do final aí.
Então, acho que antes de qualquer coisa, uma explicação, né? O Jardim Goulart é um amigo, é um colega, colega de profissão, que participa dos grupos de estudo no ambiente profissional que eu costumo ainda militar. E ele nos surpreendeu na última reunião do ano, em que ele pediu tempo naquela reunião para fazer uma referência ao Natal, né? E a referência que ele trouxe ao Natal foi de uma sensibilidade tão grande que tocou a todos nós lá, e a gente pediu para ele a permissão para ler aqui como sendo a nossa última palavra dentro do Natal. Natal é o aniversário dele. Foram 2016 anos e é tão real, tão presente. 2017 está logo ali, nos esperando. Para chegarmos lá, precisamos viver o Natal. Estamos muito perto, mas ainda dá tempo. Dá tempo daquele abraço, do pedido de perdão. Dá tempo de correr, dá tempo de amar. Dá tempo de se doar, de se solidarizar. Dá tempo de rezar, dá tempo de sorrir, também dá tempo de chorar, mas dá tempo de ser feliz. Aproveite este dia, viva o Natal pensando em como o aniversariante viveria. Deixe o ser e o quando de lado, aproveite o presente chamado vida. Viva não apenas para si, viva intensamente e solidariamente. O grande presente que podemos dar a um aniversariante está em nosso coração e em nossa mente. Um simples pensamento positivo pode fazer toda a diferença. Se vier com um largo sorriso, ele sorrirá. Feliz Natal, parabéns, Jesus.
Linda mensagem, parabéns ao Jader pela mensagem que gerou aí, muito bonita de fato. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova e não podia deixar aqui de dizer que o ganhador da segunda hora de hoje foi o Jair Rodrigues lá do Interlagos, parabéns Jair. Também dizer para você que esse assunto tem alguma indicação do livro para os nossos ouvintes sobre o assunto de hoje, Décio?
Tem as obras de Amélia Rodrigues, na psicografia de Edivaldo Pereira Franco, mostrando o cenário da época de Jesus, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a moral, esclarecendo várias passagens do Novo Testamento.
Muito bem. Hélio?
Não fique sozinho, né? 141-CVV. Ligue, não fique sozinho, não se sinta só, não tenha ideias erradas aí. Ligue o CVV.
Uma sugestão para você também nesse... Do Délio, você falava o telefone do CVV?
141. Não paga nada, ligação grátis.
E uma sugestão para você, entre hoje aí, o Natal aí, etc., dá uma passadinha no site do Semeador e dá uma ouvida nos programas de rádios que estão lá todos gravados para você ouvir, a hora que você quiser, www.semeador.org. Se você preferir, nós estamos na rua Itapiranga 312, em Santo André. Vem por aqui agora o Luiz Menes e o Dalto com Causas Nobres, e às 13 horas o Divaldo Franco no programa conduzido pelo Miguel e o Virgílio Cordioli.
Feliz Natal e uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até as 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Que este Natal o bom velhinho venha te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Com o espírito da dança e amizade, a esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. Neste Natal, pede o bem de visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Neste Natal, velhinho vem te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração.
A Rádio ABC deseja você um Feliz Natal e um 2017 repleto de esperança. Todos os dias, à meia-noite, você ouve o programa Madrugada Especial com Valdecir Mattioli.
Alô, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Valdecir Mattioli, o caboclão da madrugada. Eu estou aqui na Rádio ABC todas as madrugadas, tocando pra vocês o que tem de melhor na música sertaneja. Aguardo vocês à meia-noite. ABC.
Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.